Você está ouvindo Eu Não Acredito, contestando a realidade no seu fone de ouvido. Esse programa é produzido pela Rede Geek Podcasts. Ouça esse e vários outros conteúdos em redegeek.com.br. E nós temos o prazer de anunciar que esse episódio chega até você graças ao apoio do Bradesco, da Editora Draco e também do Eduardo Shimote.
E se você quiser fazer como o Eduardo e apoiar nosso trabalho, acesse redegeek.com.br/apoie.
Bom podcast.
Eu não acredito que uma moedinha antiga pode valer milhões de dólares. Além de movimentar dólares mundo afora, a ciência por trás de quem estuda e coleciona moedas é coisa séria. Tão séria quanto seu nome estranho e difícil de falar. A numismática. Do grego nomisma, que significa moeda, a numismática é a ciência que estuda cédulas, medalhas e, é claro, as ricas moedinhas. Tudo sob o ponto de vista histórico, artístico e econômico. A numismática também é usada para definir o colecionismo, que nasceu lá com o Império Romano, atravessou a Idade Média e continuou fisgando reis e rainhas atentos às moedas antigas, vindas de reinos distantes. A realeza percebeu logo que as moedas diziam muito sobre a cultura e a história de seus povos e transformou isso num hobby. Juntar moedinhas diferentes também foi moda na aristocracia. Foi questão de tempo até os colecionadores se encontrarem e transformarem o hobby num mercado. A numismática hoje, com o perdão do trocadilho, vale ouro. Vale tanto que é bom saber quais são as características que tornam uma moeda rara e valiosa. Quem sabe aquela moedinha antiga que você achou no baú de relíquias do seu avô não vale alguma coisa? Vai saber. Talvez você guarde um tesouro em casa e nem imagina. Quais raridades moram dentro de seu cofrinho? Se eu fosse você, eu ouviria esse Eu Não Acredito até o fim para descobrir. O episódio de hoje tem a apresentação de Tato Tarkan.
A galera vai começar a colecionar cartão de crédito, cartão de débito, tipo o pessoal que coleciona cartão telefônico.
E também de Professor Mauri.
Então só me fala uma coisa, se eu quiser eu posso largar o podcast e me aposentar.
Com a participação de Bruno Pelizzari.
Tem moedas aqui do Brasil de 10, 20 anos atrás que valem mais que moedas do Império de 150 anos.
Os links citados durante o programa estão na publicação deste episódio em redegeek.com.br.
Ricadinhos, Cavalaria!
E estamos aqui para mais uma sessão de recado, seu Tato Tarkan. E antes de mais nada, gostaria de agradecer a nossos amigos da Editora Draco.
Exatamente, nossos queridos amigos da Editora Draco, que estão aqui apoiando esse episódio do Eu Não Acredito. Então vamos aproveitar e divulgar o catarse deles para a coleção completa da História do Dinheiro, que agora tá saindo volume 2 e 3.
Isso mesmo! Se você quer conhecer mais sobre como surgiu o dinheiro, como ele evoluiu através da nossa história, você pode adquirir a sua coleção História do Dinheiro.
E o que é mais legal dessa coleção é que, acompanhando toda a história do dinheiro, existe uma moeda imaginária que foi criada pelo autor para você ter referência de quanto cada moeda valia em cada época.
Isso é muito legal porque você tem acesso a curiosidades do tipo, quanto que era a indenização de um pirata caso ele perdesse um braço?
Por exemplo, Mauri.
Ou ainda, quanto valia a fortuna de Brás Cubas?
Ou ainda, quanto custava um pãozinho na Roma Antiga.
Ou quanto a Alemanha teve de pagar de indenização com o Tratado de Versalhes.
Olha só! Então, o Catarse já atingiu sua meta, mas você ainda pode garantir a sua coleção. Se você já tem a primeira edição, dá pra ir lá pegar o volume 2 e 3. E se você não tem ainda nada da coleção, dá pra pegar o volume 1, 2, 3, tudo junto, ainda ganhar de pacote uns brindes.
E mesmo que a cota já tenha sido atingida, você pode liberar recompensas extras secretas só pra quem tá apoiando, fica sabendo.
Já fiquei sabendo e eu achei da hora.
É da hora demais.
Achei da hora, Mauri.
Então acesse catarse.me/dinheiro.
É isso aí, catarse.me/dinheiro. Corre que ainda dá tempo, garante logo o seu.
É muito curioso, né, Tato? Porque nesse podcast a gente fala sobre dinheiro, moeda, a coleção e até o vínculo desse dinheiro com a humanidade.
E o vínculo da humanidade com o passado do dinheiro.
Mas, Tato Tarkan, nós também podemos ir além, experimentar o futuro junto com o Bradesco.
Olha só! Por essa eu não esperava.
É! Se você não sabe, o Bradesco ele já está trabalhando no futuro. Por exemplo, nós temos a Bia, a inteligência artificial do Bradesco, que tira suas dúvidas, consulta seu saldo e extrato a qualquer momento.
Você pode até tirar dúvida. Bia, quanto está o dólar hoje? Ela responde, hein?
Você também tem acesso com segurança através do reconhecimento de biometria.
Sem contar a videoconferência agendada que dá pra fazer com gerente, carteira digital. Tem um monte de coisa, porque quando a gente fala de futuro, o Bradesco já chegou lá.
É muito legal, uma das coisas que eu mais gosto, a gente já falou aqui no nosso podcast, é sobre a acessibilidade do Bradesco. Você consegue fazer um atendimento digital através de Libras, ter essa opção de Web Libras para saques, fazer tutoriais.
Também tem pagamento digital, onde você usa o celular para pagar as suas compras com rapidez e segurança. Sem contar autoatendimento com moeda estrangeira, saque rápido, depósito imediato de dinheiro, imediato e sem envelope. Bradesco é o banco dos Jetsons, mano.
Cara, é o banco, eu me sinto no futuro, eu só quero agora o carro voador, tá?
Carro voador e aquelas argolas na moda. Tinha, não é Jetsons, tem as argolas, assim, eu sinto que tem umas argolas voadoras flutuantes.
Ou o carro virando uma maleta, né?
Isso, os nossos smartphones já ultrapassaram os celulares de Jetsons há faz tempo. Videoconferência também, você faz até com o gerente, mora e tá na frente.
Ô, Bradesco, libera esse carro voador logo aí pra gente, pelo amor de Deus.
Pelo menos um consórcio, né? Lembrando a toda a cavalaria que nós estamos atualizando nossa lista de aniversariantes.
Pra você que quer ganhar o seu presentinho dado pela Rede Geek no mês do seu aniversário, acesse redegeek.com.br/aniversário.
Professor Maurício está nesse exato instante usando o presente de aniversário.
Cara, estou vestindo ele, olha só.
Dá pra vestir. Dá pra colocar no bolso. Dá pra colocar na carteira. Dá pra colocar nas chaves. Dá pra colocar em um monte de lugar, mano.
Na mochila.
Dá pra colocar na mochila.
Mano, é da
hora. Se você quiser saber qual é o nosso presentinho esse ano, principalmente pra você que faz aniversário em fevereiro e março, é necessário que você faça o seu cadastro até dia 25 de fevereiro.
E fora receber esse presente de aniversário totalmente de graça, é só preencher o cadastro, você vai receber parabéns lá no Saque, que é nosso podcast de sábado.
Lembrando pra galera que a gente não compartilha os seus dados com terceiros, a gente precisa deles, na verdade, simplesmente porque o correio exige. E a gente também pode te mandar um e-mail pra avisar quando vamos fazer um evento na sua cidade, no seu estado, no seu país, no seu continente, no seu planeta!
E por último, quero agradecer a toda a Cavalaria Geek que nos ajudou a chegar a 90 mil inscritos lá no youtube.com/redegeek. Vocês são lindos, muito obrigado!
Ah, os seus lindos!
E o que, que tem agora? Tato, que tem agora? Que tem agora? Que tem agora?
Agora tem podcast.
Em diferentes crônicas medievais, uma história é recorrente. Entre os anos 855 e 857 d.C., uma mulher teria sido Papa. Disfarçada de homem, Joana ocupou o cargo máximo da hierarquia católica. reinou no papado como Johann Anglicus por 2 anos até sua identidade ser revelada de maneira espantosa. Foi assim. Enquanto guiava uma procissão pela cidade, Johann sentiu-se mal. Deitado no meio da rua, começou a gritar e se contorcer. Para espanto geral, o Papa abriu as pernas e deu à luz a uma criança. O escândalo foi avassalador. Descoberta, Joana foi aprisionada e, segundo a versão de alguns autores, sumariamente executada. O fato é que, se Joana realmente existiu, seu nome foi riscado dos documentos da Igreja Católica e da história oficial. Para os católicos, oficialmente foi João VIII o Papa do período. Sem provas e indícios, até mesmo os historiadores diziam que a existência da papisa não passava de uma lenda. Mas eis que, em 2018, uma moeda mudou tudo. Especificamente, a análise de uma moeda produzida em homenagem a Johanna. Na moedinha, de um lado aparece o nome do imperador Luís II e do outro, um monograma assinado pelo Papa vigente que, segundo pesquisadores, representa o nome Johanan. Segundo Michael E. Habit, autor de Papisa Joana, o pontificado encoberto de uma mulher ou uma lenda? A moeda do período é uma forte evidência de que a Papisa Joana realmente existiu. Moedas contam histórias, e algumas delas mudam o rumo da história para sempre.
Estamos aqui hoje para falar de numismática.
Fala 3 vezes rápido.
Numismática, numismática, numismática.
Que isso, mano? Não consigo falar isso, não.
E numismática, acho que até vale a gente já citar logo no começo. Tem uma pequena diferença, porque eu, particularmente, tenho um outro nome. Porque eu gosto de colecionar dinheiro mais ativo. Então eu sou capitalista. Quando é dinheiro antigo, aí é numismática.
E pra falarmos sobre essa temática, que eu não vou falar pra não errar, nós trouxemos aqui Bruno Pelizzari. Bruno, por favor, se apresente. Quem é você?
Eu sou o Bruno Pelizzari, sou diretor da Sociedade Numismática Brasileira, que é a mais antiga entidade que organiza os colecionadores no Brasil. Nós estamos prestes a completar 100 anos e também sou sócio proprietário da Tenório Pelizzari Leilões, que é uma casa de leilões especializada no leilão de moedas, cédulas, medalhas e selos também.
Que legal!
Não, e o que é mais louco, que você deve estar ouvindo, né, agora a voz do Bruno, ele falando: eu sou o diretor da associação, eu sou proprietário de uma casa de leilões. Você falando, essa voz agora fala, ele tem 125 anos.
Não, gente como a gente, ele é jovem como nós.
Bruno, quantos anos você tem?
23 anos.
Olha, surpreendendo. Eu tenho certeza que ela falou, não é possível.
E a maioria dos meus clientes, quando conversam comigo por telefone ou por e-mail, realmente acreditam que eu sou um senhor de 60, 70 anos. Quando eles me conhecem pessoalmente, é sempre uma surpresa muito grande.
Bom, eu vim falar com o seu chefe, né?
É exatamente assim.
Sim, desculpa, mas como você caiu nesse mundo? Por que colecionar dinheiro? Me conta um pouquinho da sua história. Antes da gente falar a história do dinheiro, só pra gente entender como você chegou nesse caminho.
Foi assim, meio aleatório na minha vida, porque minha família não tem esse histórico de colecionar coisas, mas minha avó, ela viajava muito, e ela é espanhola, então ela viajava pra Espanha visitar a família, e ela também tinha uma cantina num colégio em São Paulo, e ela tinha guardado na gaveta moedas antigas, sobras de viagem, ou moedas de planos inflacionários, que não valiam mais. Eu comecei a achar aquilo, comecei a achar interessante, comecei a pesquisar e querer descobrir mais, procurar feiras, procurar lojas que vendiam essas peças. E começou assim, do nada praticamente, hoje é minha principal ocupação de vida.
Tudo começou com uma grande brincadeira, né? Isso aí. essa bola de neve.
E o que não faltou no Brasil foram moedas com inflação, né? Então,
só com moedas brasileiras, eu imagino que dê pra fazer uma coleção só com isso.
Sem dúvida.
Mas conta pra gente então, um pouquinho da origem da moeda, do dinheiro, como que isso está ligado à humanidade, por favor.
Antigamente, para você ter alguma coisa que você desejava, você precisava trocar, que era o que nós chamávamos de escambo. Então, eu tinha uma cabra, você tinha uma vaca e a gente tinha que trocar. Mas o problema, na verdade, vai surgir aí. Você tinha uma vaca, eu tinha uma cabra, só que você não queria minha cabra.
E aí, né?
Como que a gente resolve?
Você queria um pão, né?
Exatamente. Como que você vai trocar, você vai suprir aquilo que você precisa, sendo que você não tem exatamente o que a outra pessoa está procurando. Então, foi desenvolvido um método de pagamento, né, que seriam as moedas. Então, elas vão surgir no século 7 a.C. no reino da Lídia, que é mais ou menos hoje ali na Turquia. E eram objetos metálicos feitos de uma mistura de ouro e prata. Essa mistura, na verdade, é o que estava presente nos rios da região. Então, começou a dar um valor a essas moedas, esses pedaços de metal. E esses pedaços de metal é o que é responsável por facilitar essas trocas. Então, eu não preciso mais trocar com você uma cabra, um bode, um pão, um tomate. E sim, eu uso um objeto metálico para fazer essa troca.
Ah, então um pão vale uma moeda, uma vaca vale 200 pães, então vale 200 moedas. E assim fica mais fácil.
Exatamente. Aí não preciso mais ter exatamente o que você procura. Sim, só o objeto que representa essa troca.
Entendi. E a evolução disso, né? Porque imagino que deva ter dado um pouco de confusão para determinar que um pão vale uma moeda. Né? Ou existe já o Estado aí influenciando nisso para determinar o valor das coisas?
Desde que a moeda ela foi criada, o Estado ele monopolizou, ou seja, ele era o único que podia emitir essas moedas. Então ele já meio que ditava quanto que valia. Então, uma vaca vale 100 moedas, um pão vale 1, um bode vale 20 e por aí vai. O que acontece é que antigamente o valor da moeda ele era atrelado ao metal dele. Então, se uma moeda de cobre valia o peso dela em cobre, uma moeda de ouro valia o peso dela em ouro e assim por diante.
Entendi. Então, as referências de metais preciosos também já são utilizadas desde o início.
E tinham moedas que não sejam de metal, porque sei lá, é óbvio que é muito mais fácil de você falsificar uma moeda que não seja feita de metal, porque dá menos trabalho. Agora, por exemplo, sei lá, moeda de madeira, moeda de couro, a gente tem algum registro disso?
Sim, antes do surgimento das moedas como a gente conhece hoje em dia, existiam proto-moedas, que são moedas de outros materiais. Então, moedas feitas de madeira, moedas feitas de couro, e só que sempre o valor delas atrelado ao peso ou tamanho, ou o que seja.
E aí, a partir de que momento isso passou a ser uma coleção? O colecionismo é algo moderno ou já também é datado do surgimento da moeda?
É muito complicado a gente datar o início do colecionismo, porque o colecionismo como nós conhecemos hoje, ele é bem mais moderno, mas existem registros desde o Império Romano, do Imperador César Augusto, que reinou ali no começo do ano zero, né, que nós conhecemos no nosso calendário atual, que ele já tinha uma coleção de moedas, ele dava moedas de presente para as pessoas. Só que a coleção em si, ela passa a existir somente no século XIV, só que nessa época ela ainda era chamada de hobby dos reis. E o porquê disso? Porque era uma coleção que era feita somente pelos reis. Era só quem tinha dinheiro para guardar dinheiro.
Quem tava lá trabalhando para conseguir umas moedas, para conseguir comer, não tava preocupado em colecionar a moeda, né?
É, exatamente.
Todo dinheiro na mão é usado pra alguma coisa, normalmente pra alimentar alguém, manter alguém vivo.
Exatamente. Então, o colecionismo, como nós conhecemos hoje, ele só vai se tornar popular e aumentar a quantidade de pessoas que se interessam por isso no século XIX. E aqui no Brasil, ele vai surgir e crescer no início do século XX, com a publicação de trabalhos e estudos relacionados às moedas brasileiras.
E no começo do programa, você falou sobre medalha também, que tá englobado nesse universo de numismática. Como que as medalhas entram na história? Da onde vem esse papo das medalhas?
As medalhas, elas vão surgir já desde o Império Romano, então já existiam medalhas, só que as medalhas como nós conhecemos hoje, que são objetos para comemorar um fato, uma data histórica, elas só vão ser cunhadas e se popularizar no século XV na Itália, porque antigamente no Império Romano as medalhas também eram usadas como meio de pagamento. Então, se elas pesavam X gramas de cobre ou de prata, elas eram usadas também como dinheiro. Que a gente teve esse valor de algo baseado no peso durante muitos anos. E só mais recentemente que nós temos já o que nós chamamos do valor baseado na confiança. Então hoje nosso dinheiro é 100% baseado na confiança do governo.
É especulação, cara.
Não deixa de ser.
Ouro. Agora eu digo que eu tenho 3 toneladas de ouro, você diz que acredita e esse pão aqui vale 2 moedas. É isso aí, aceite.
É exatamente isso. Então nosso dinheiro hoje ele não vale mais o peso. A gente não usa mais moedas de ouro ou prata, usa moedas que o governo diz que vale 10 reais, 20 reais, mas é o governo que garante, a gente confia no governo que ele vai pagar se for preciso.
E o papel moeda, onde entra nessa história? Ele também é colecionável no aspecto pelo pessoal da numismática, ou numismática não é só moeda, só se tiver metal, como que é isso?
Não, o papel moeda também é colecionável, o papel moeda ele só vai surgir lá pro século 10 na China, só que o mundo só passa a usar o papel moeda vários séculos depois, e o papel moeda ele vem pra facilitar, né? Porque você precisava de uma quantidade gigantesca de moedas, principalmente quando você deixa de ter o valor atrelado ao metal, você precisa de uma quantidade gigantesca de moedas para poder comprar alguma coisa, tipo uma casa, um sítio, algo que seja caro, né? Então o papel moeda ele passa a representar um valor muito maior num papel do que as moedas. É claro que quando isso foi instaurado é muito difícil, né? Quem que vai confiar num pedaço de papel? Você tinha as moedinhas que você sabe que tá lá.
É porque a moeda tem o valor do próprio metal em si, né? No mínimo.
Agora você recebe um papel e fala, tá aqui um papel, vale $1,000 esse papel.
Assinado, tá assinado esse papel. Fica difícil mesmo. Mas do ponto de vista de colecionador, assim, a galera da numismática também coleciona nota. Também, sei lá, aquele 10 reais de plástico que não está em circulação. Tem gente que tá na coleção?
Aquela nota de 1 real que nunca mais ninguém viu.
Essas são as preferidas das coleções modernas, porque a de 10 é um negócio super diferente, né? Era um plástico. A gente tá acostumado com papel, aí vem um plástico pra gente usar como dinheiro, aí todo mundo quis colocar na coleção. E a de 1 real é aquela, ela é meio mística, né? Então o pessoal fala, não, vou guardar, vou deixar na carteira, porque dá sorte. Porque pelo menos eu nunca vou estar sem dinheiro na carteira. Pelo menos 1 real tá lá.
É isso mesmo. E outra coisa interessante que você falou é em relação ao custo do metal em relação à moeda. Por exemplo, ouve-se falar que a moeda de 1 centavo é mais cara de se produzir do que 1 centavo. Então, a moeda de 1 centavo vale mais do que 1 centavo, apesar de ela valer 1 centavo. É isso?
É, exatamente isso. Se eu não me engano, até a moeda de 25 centavos é mais cara a produção dela, o custo, né, todo envolvido do metal e de produzir, do que a própria moeda. Só que dos 50 centavos, 1 real pra cima e as cédulas, né, as notas que nós usamos, esse custo compensa. Então é como se fosse uma compensação e o Estado tem que emitir. Então se a gente não tiver moedas de valores faciais baixos, a gente não consegue fazer compras pequenas. Então, de qualquer maneira, o Estado tem que fazer moeda, mas de fato, o custo de produção é mais alto do que o valor que ela representa.
E agora, nesse exato momento do mercado, onde a gente tá vendo cada vez um número menor de moedas em notas em circulação. A galera vai começar a colecionar cartão de crédito, cartão de débito. Tipo o pessoal que coleciona cartão telefônico. Ó, isso aqui era da validade de 2017, hein?
Poxa. Olha, eu vou te falar que existe gente que coleciona cartão de crédito. Ah, sério?
Em 1947, Don Luther Jr., um adolescente de 16 anos, comprou um lanche na cafeteria da sua escola em Massachusetts. Luther Jr. pagou o lanche e, ao receber o troco, estranhou uma das moedas de 1 centavo. Ela não parecia feita de aço como as outras. O estudante examinou a moeda de perto e guardou no bolso para analisá-la mais tarde com calma. Datada de 1943, a moedinha no bolso do estudante, com a imagem do presidente Abraham Lincoln, foi uma das 20 que a Casa da Moeda dos Estados Unidos produziu por erro em cobre. No meio da Segunda Guerra Mundial, era preciso economizar o cobre para a artilharia. As moedas eram produzidas à base de aço e zinco. O estudante não imaginava a fortuna que a moedinha excêntrica poderia valer nas mãos de um colecionador. E, por 7 décadas, deixou a moeda guardada. Luther Jr. morreu em 2018, sem saber que naquele dia, na cafeteria da escola, recebeu de troco uma das moedas mais raras do mundo, avaliada em $1.700.000. nada menos do que 6 milhões e 300 mil reais.
Que é o mercado de coleção de moedas, pensando, sei lá, no mundo como um todo, né? Existe um mercado que é mais forte isso, onde tem mais colecionadores? Ah, não, é espalhado, a internet fez com que o mundo inteiro se conectasse. Você pode contar pra gente um pouquinho disso? Se eu quiser comprar uma moeda rara, qual é o melhor país do mundo pra procurar?
O mercado numismático, ele é bem grande, muito, muito maior do que a maioria das pessoas imaginam. É claro que nós temos países que esse mercado é muito mais forte. Por exemplo, Estados Unidos é um mercado que movimenta bilhões e bilhões de dólares por ano.
Oh, bilhões?
Bilhões. Nossa. Bilhões.
É mesmo? Isso só no trato feito, né? Provavelmente. Essa moeda aí, essa moeda é rara, vou chamar meu amigo especialista. Então, e aí, tu, Bruno? É,
você é um amigo especialista, no caso. No trato feito, moca.
Exatamente. É quase isso o meu trabalho.
Essa moeda aqui de 10 cruzados, ela está meio gasta, então eu acho que alguém tentou limpá-la e a gente sabe que isso não se faz.
Mas aqui no Brasil o mercado ele é grande também, ele movimenta uma quantidade muito grande de dinheiro, só que ele não se compara, claro, ao mercado americano, nem ao mercado europeu. Aqui nós temos diversas casas numismáticas, lojas especializadas na compra e venda de material numismático, seja moeda, cédula, até material para colocar as moedas, pasta, álbum, para organizar a coleção. E ele está crescendo. Nós estimamos que o mercado ele cresceu muito desde as Olimpíadas. Isso porque o governo emitiu aquelas moedinhas de um real comemorativa das Olimpíadas.
Sim, que tinha os esportes. Isso, e lançou até o albinho pra colocar.
Exatamente. Então, como eram 16 moedas diferentes, o pessoal começou a pegar aquilo de troco e se interessar. Ah, nossa, uma moeda com um desenho que não é aquela cara que eu tô acostumado. Então, começou a pesquisar, a querer saber. Aí descobriu que era uma coleção que estava sendo lançada em comemoração às Olimpíadas do Rio. Isso fez com que o mercado crescesse muito aqui no Brasil e tem mantido, claro, que o pessoal entra e sai das coleções. Isso é muito comum em qualquer ramo do hobby, colecionismo. Né?
Uhum, faz sentido. Mas sei lá, eu fico imaginando aqueles mercados na Turquia, sabe? Tendo aquela moeda rara, isso não é só coisa da minha cabeça que eu inventei. Isso existe mesmo? Tem algum ponto da Europa que, meu, tem aquela moeda rara ou uma loja específica que, meu, você sabe que vai encontrar aquela moeda? Como que é isso?
Com a internet, nós temos esse fácil acesso às moedas, de modo geral, em qualquer parte do mundo. Então, diminuiu muito esse misticismo envolvendo, cara, eu tenho que ir pro país X, porque lá eu vou encontrar uma loja específica que eu só vou encontrar essas moedas nessa loja. Mas existem muitas feiras ao ar livre em diversos países, aqueles mercados de pulga.
Sim.
Feiras aqui em São Paulo, a Praça da República, Benedito Calixto, que o pessoal vai realmente em busca das moedas, porque muitas vezes são pessoas que trabalham com diversas coisas, obras de arte, escultura, e compram as moedas e colocam lá pra vender a um valor X. E às vezes você acha, de fato, uma raridade, alguma coisa que o comerciante ali não viu, que era uma moeda muito especial.
Ou não tem o conhecimento, né?
É, exatamente. Então,
às vezes pegou num lote lá e achou que tava se dando bem com um quadro, mas na verdade era a moeda que valia.
É exatamente isso. Tem até um amigo meu que uma vez comprou uma moeda de ouro num brechó e pagou, tipo, R$5 a moeda.
Ah, você tá zoando.
É sério.
De ouro?
De ouro.
Meu Deus! Tipo, tá. É aquela coisa, tipo, a galera viu lá, adorava, coloca aqui pra vender.
Tava lá no potinho, cheio de moedas, R$5 cada uma, ele tava a moeda de ouro lá no meio.
Mas ele
império.
Sabia que moeda era.
Ele sabia, mas quem tava vendendo não sabia. Então ainda tem essa caça ao tesouro, é quase uma caça ao tesouro, né? Então tem sim.
Deve ser parte da diversão da coleção também, né? Se você não tem aquela empolgação de ter a maior coleção, a coleção específica, meu, caçar deve ser muito divertida, né?
Não, a parte mais divertida é ir atrás das peças, porque quando você consegue uma moedinha que você não tem, assim, é a maior felicidade do mundo. Aquela moedinha que você tá procurando há 2 anos, aí você achou, tá num preço legal, ou você conseguiu trocar essa peça com outra pessoa, aí é uma felicidade que não cabe.
É que você hoje, imagino que já esteja numa posição onde as pessoas te procurem com material, falam assim, meu, tem isso daqui, te interessa? Antes de eu colocar no restante do mercado, né? Imagino que deva ter esse tipo também de conexão.
Não, acontece muito, porque no meu trabalho eu avalio, né? Eu vou falar quanto que vale aquela peça, aquela coleção, e muitas vezes as pessoas me procuram, porque eu dou a opção de de colocar em leilão. Então, ó, você tem uma coleção de moedas e eu quero leiloar. Então, eu coloco em leilão essas peças, vai atingir o preço da disputa, se tiver ou não, do mercado. E algumas vezes as pessoas simplesmente querem vender o que tem. Então, ah, eu tenho essa coleção, eu não quero mais, eu quero me desfazer. Eu era do meu avô, era do meu pai. Elas vêm e oferecem, pedem um valor X, se for um valor que dá pra pagar, eu acabo comprando.
E aí, eu tenho certeza que quem tá ouvindo a gente agora tá falando assim, meu, eu tenho lá uma na gaveta.
Eu tenho 10 centavos de cruzeiro. Eu
tenho uma moeda lá rara que era da minha avó, que sei lá o quê, blá, blá, blá. E como funciona? Tipo, eles te procuram como? Você aceita, tipo, qualquer pessoa chegar e falar, ó, dá uma olhada nisso ou não? Tem que passar por alguém ou não? Só pessoas com referência chegam em você.
Esse é um ponto muito importante pra gente falar, porque assim, existe um mito de que, na verdade, o preço de uma moeda tá ligado à idade que ela tem. Isso não é verdade.
Não?
mas contribui.
Nem sempre.
Ah.
Então, pra gente ter uma peça cara e rara, a gente tem que ter uma peça que foram feitas poucas. Então, sim, quanto menos peças feitas e melhor conservada, menos ela circulou como dinheiro, mais ela vale. Tem moedas aqui do Brasil de 10, 20 anos atrás que valem mais que moedas do Império de 100, 150 anos.
É aquela lenda da moeda de 50 centavos é verdadeira?
A de 50 centavos sem o zero? É verdadeira.
É nada, velho.
É verdadeira. Aí eu vi, ó,
tá cara do Tato aqui.
É uma moeda de 50 centavos sem o zero, nem sabia a distância disso.
Teve um problema na casa da moeda que eles trocaram os cunhos. Em vez de colocarem o cunho do 5 e do 0, do 50, eles colocaram o cunho da de 5 centavos e bateram no disco da de 50. Então, de um lado, ela tem o barão e do outro lado, ela tem batido 5 centavos no disco lá, prateadinho da moeda de 50 centavos. Isso, de fato, entrou. Eles chegaram a distribuir umas poucas peças até eles descobrirem o que tinha acontecido, né? Alguém reclamar lá no banco que recebeu a moeda de 50 centavos sem o zero. Exatamente. Aí, eles emitiram um comunicado falando que estavam recolhendo essas peças pelo valor facial de 50 centavos. Claro que as pessoas não levaram no banco mais, né?
Elas... Aí falou, opa, eles reconheceram que era verdadeira. Eu tenho ela. E tem uma quantidade mínima em produção, agora virou comércio.
Exatamente.
Né? Então... Isso é normal de achar? Sei lá, tem chance de eu achar uma moeda dessa em circulação? Uma galera que não percebeu ainda e tá circulando?
Tem sim, porque essas peças, elas entraram no comércio, né? Claro que a maioria entrou ali na região do Rio de Janeiro, mas até hoje o pessoal acha essas moedas, recebe às vezes no ônibus de troco, na padaria de troco. Só que a maioria não conhece, né? Acha que é uma moeda falsa. A primeira coisa que o pessoal vê é fala, nossa, recebi uma moeda falsa, que droga, o que, que eu faço agora? Mas aí, no fato, é uma peça colecionável, né? Tem uma procura bem grande no mercado.
Agora, uma pergunta importante. Você tem alguma nota de real com carimbo Lula livre?
Tenho. Tenho do Lula livre. Eu tenho uma carimbada do Fora Temer.
É, porque eu imagino registro que isso... histórico,
é, né? Registro, imagino que em algum momento isso possa ter algum valor, né? Ou nem que seja pra contar uma história, né?
Claro, tem gente que coleciona essas curiosidades. Então, tem gente que coleciona carimbo ou propagandas que são feitas com base em notas verdadeiras. Então, é bem colecionável. E, sem dúvida, o carimbo é parte histórica.
Entendi, né? Faz sentido. Aproveitando aqui, Bruno, assim, na verdade, assim, os nossos ouvintes já estão acostumados com isso, né? A gente criou esse podcast, na verdade, pra fazer consultorias de graça. eu infelizmente não trouxe aqui a minha coleção de moedas, né, que eu tinha desde a minha infância, quando eu tinha meus 7 anos, colecionava as moedas que achava pela casa das vós, ia naquelas feiras hippie da Praia Grande e sempre comprava uma moeda e tal, mas eu queria comentar em relação a medalhas, que eu sei que não é a proposta do episódio em si, mas
gera curiosidade, gera... Tá dentro do mesmo pacote de numismática, a gente tá falando de numismática e as medalhas.
Não, até que entender uma coisa, porque eu vou da minha esposa, ele fazia medalha. Aí eu quero saber se o que eu tenho lá pode ser raro ou não. Né? Não, brincadeira à parte. Na verdade, eu descobri recentemente, né, que o avô da minha esposa, né, eu acabei pegando o sobrenome da minha esposa, que é Loman, e ele tinha uma fábrica de medalhas no Rio de Janeiro, e eu descobri que ele era um cara ferrado na produção de medalhas, né? Você tem alguma coisa dele na sua coleção? Já viu alguma peça dele na sua coleção?
Tenho sim. Ele produziu muitas medalhas pro Brasil. Então, eu tenho peças na minha coleção feitas por ele e já vendi dezenas de medalhas que foram feitas por ele. Realmente.
Que legal. Eu tava na casa do meu sogro.
Você tem um Loman original.
Eu tenho um Loman original. Eu tava vendo algumas coisas da coleção do meu sogro, né? E ele tem as peças de prensagem mesmo, os moldes de cobre, né? Que ele usava pra cunhar mesmo, né? E aí a partir delas produzia de prata, ouro, de acordo com a encomenda que era feita, né? E aí ele tava comentando: ah, essa é a peça única, na verdade, porque ela foi a um molde pra produção das de prata e ouro, né? Então eu achei muito interessante ter algo assim na família, né?
Não, sem dúvida é muito interessante, até porque provavelmente o que você tem são os cunhos, né? Que batiam e faziam a medalha. E também é muito comum ter umas placas grandonas de cobre, que era o molde que era reduzido pra colocar o desenho na medalha.
É isso aí.
Então eles desenhavam num molde maior, gesso ou cobre, e depois eles diminuíam aquele tamanho pra colocar na medalha.
Como que você diminui o tamanho?
Hoje é tudo feito pelo computador.
Ah, né? Sim, é.
Mas antigamente era o molde, era como se fosse um molde com a maior quantidade de detalhes possíveis e você usava aquilo como base para diminuir e fazer a medalha no tamanho natural que ela ia ser feita, cunhada.
Então, só me fala uma coisa, se eu quiser eu posso largar o podcast e me aposentar? Ou não, tu tá lá ainda.
Quem sabe, precisa avaliar.
Vou chamar meu amigo especialista.
Pegue seu cofrinho, abra sua carteira, veja se você tem uma dessas moedas. Moeda de R$1 de 1998 com uma face feita em homenagem aos direitos humanos. Moeda de R$1 de 2012 com a entrega da bandeira olímpica. Moeda de R$1 de 1999 feita com alpaca e cupra-níquel, metais que deixam a moeda mais clara. Segundo informações do vídeo do canal Colecionadores de Moedas e Cédulas, publicado em 2017, essas moedas, em bom estado, podem valer até R$250. Na lista das moedas que podem valer até R$30 estão moeda de R$1 de 1994, aquela toda prateada que foi recolhida pelo Banco Central. Moedas de 25 e 10 centavos de 1995 com a campanha Alimentos para Todos. Moedas de 10 centavos de 1999 com Dom Pedro I em homenagem à Independência. Moeda de 5 centavos de 1999 com Tiradentes no verso. E tem mais! Se qualquer uma dessas moedas tiver o verso invertido ou na horizontal, você deu sorte. As moedas dobram de valor. Em síntese, fique de olho nas moedas comemorativas. E vale a dica: encontrou uma dessas moedas, coloque numa tampinha de acrílico para conservá-la. Daqui a alguns anos, sabe-se lá quanto ela vai valer. Uma moedinha dessas pode garantir sua aposentadoria. Já pensou?
Eu tenho certeza que muita gente tá ouvindo o podcast, parou o que tava fazendo, foi olhar a coleção, procurar a moeda de 50 centavos batida 5. E aí, eu imagino que seria legal a gente falar das moedas mais raras no Brasil, sem ser de 50 centavos, mas, por exemplo, qual é a moeda mais valiosa que um colecionador teria relacionado ao Brasil? Ou as moedas mais valiosas, sei lá, top 3 moedas mais valiosas do Brasil, ou algo do gênero. Pra porque acho que tem essa curiosidade, fala, será que eu tenho na minha coleção? Dá uma olhada, né?
Ou se também explicar como é essa avaliação, se é igual, por exemplo, história de quadrinho, que é tipo avaliar tipo 10 de 10, 9 de 10, tem essa, como é feita essa classificação também?
É, aqui no Brasil a gente avalia as peças conforme estado de conservação, ou seja, nós temos o MBC, que é muito bem conservada, que é uma peça que circulou, mas ela tem a maioria das suas características. Tem a soberba, soberba é aquela peça que tá praticamente nova.
Impecável!
Ainda não, a impecável vai ser a flor de cunho.
Flor de cunho, que é uma bonita.
É, porra! Flor de cunho é aquela peça que praticamente acabou de sair da prensa.
Dá pra enxergar a diferença entre a
flor de cunho e a soberba.
E a soberba? Dá, tipo, você consegue... É tipo, é um mini risquinho já não torna ela flor de Bitcoin.
Ela vira soberba.
Exatamente.
Entendi.
Ela tem algum risco ou tem alguma batidinha na borda, então ela já cai a graduação dela de conservação. Isso que vai ditar o valor de uma peça. Então,
mas aí isso pode cair, tipo, cai 10% do valor ou cai 50% do valor de uma soberba para uma
Fortnite? Muito, muito. Por exemplo, a nossa peça mais rara do Brasil é a peça da coroação. E o que é essa peça da coroação? A peça da coroação é uma moeda que foi feita para a coroação de Dom Pedro I. Dessa peça, ele estava representado como um busto de imperador romano, com as folhas de louros e tudo mais. E ele não gostou. Ele queria estar de farda militar.
Entendi.
Então ele não gostou da moeda e mandou parar a produção. Nessa época, até ele mandar parar, tinham sido feitas 64 moedas.
Nossa.
Dessas 64 moedas, hoje são conhecidas apenas 16.
E qual material?
Ela é de ouro.
Ela é de ouro ainda?
Isso, ela é de ouro.
Só foram produzidas 64, só se sabe 16?
Isso, e a mais cara que já chegou num leilão, que seria uma flor de cunho, ela alcançou $500 mil. Nossa. É a moeda mais cara já vendida.
No Brasil?
É, ela foi vendida num leilão em Nova York, mas é a moeda brasileira. Mais cara já vendida.
E ela era de um brasileiro e foi vendida lá? Não, sim, era de português.
Ela era da coleção de um brasileiro, de um médico brasileiro, e ele colocou a coleção inteira à venda nos Estados Unidos, numa casa de leilão especializada lá nos Estados Unidos. E essa coleção dele tinha barra de ouro, tinha todas as peças, era uma coleção completa de moedas do Brasil. Só que essa mesma peça, para vocês entenderem a comparação, essa alcançou $500 mil, que hoje são R$2 milhões. E existem alguns exemplares, um exemplar específico dessa peça da coração, que ela tá com a serrilha, né, a borda dela danificada, porque ela foi uma joia. E essa peça, às vezes, não chegou a pegar no leilão $200 mil.
Entendi. Então, só pra vocês...
Eita. A jogada do estado de conservação, como realmente faz toda a diferença.
Mas ainda assim, se você tem uma moeda dessa na sua coleção, aceitamos de presente, mande na nossa caixa postal.
Eu também aceito de presente.
Eu juro que eu não vendo. Não prometo nada dos meus filhos. Mas coloque lá, destinatário, Rede Geek, barra, especificamente para o Tato. E aí, beleza, essa foi a mais rara dentro do Brasil. Mas tem, sei lá, mais algumas que você acha que vale a pena citar, fora de 50 centavos, pra galera ficar até, poxa, a minha coleção, 10 cruzados, tem alguma coisa?
É, infelizmente as peças de 10 cruzados, cruzeiro, cruzado novo, aquele monte de nome de moeda que nós tivemos aqui no Brasil durante a década de 60 até 90, essas 90% delas não tem muito valor de coleção.
Nunca teve, na verdade.
Mas nós temos várias peças bem curiosas aqui no Brasil. A primeira moeda com o nome Brasil estampado nela, na verdade, ela não foi feita nem por Portugal, nem pelo Brasil. Ela foi feita pelos holandeses.
Caramba!
Durante o cerco em Recife. Então, enquanto os holandeses estavam ocupando aquela região em 1640 e alguma coisa, eles fizeram umas moedinhas quadradas, não eram nem redondas, de ouro e prata para pagamento das tropas. Então, essas peças hoje, elas também são, tipo, super raras e valem centenas de milhares de reais.
Que loucura! Eu ia perguntar se ele tinha alguma na coleção dele, mas eu acho que é um pouco indiscreto da minha parte. Não sei como é o sistema de segurança hoje em dia.
Não, infelizmente eu não tenho. Quem sabe o dia, né? Se alguém quiser doar, eu também tô aceitando.
É isso aí. Mas você já viu uma dessa? Já pegou na mão?
Já. Eu já peguei na mão pra fazer estudos, né? Porque além de eu trabalhar com isso, eu estudo a numismática e como evolução do dinheiro no Brasil. Mas a maioria dessas peças, elas estão em museus. Igual as moedas da coroação, as peças da coroação, a grande maioria também está em museu. Tem no Museu do Banco Central, em Brasília, tem no Museu Histórico Nacional no Rio de Janeiro, no CCBB do Rio de Janeiro, aqui no Itaú, em São Paulo também. Mas a grande maioria está em museu, essas peças também, porque são peças muito raras.
Entendi. Já que a gente falou aí de raridade, né, a gente pode até depois voltar, né, sobre moedas raras brasileiras, mas me veio uma pergunta. Existe um mercado negro forte dentro da numismática ou não?
Mercado negro. Mercado cinza?
Sei lá, contrabando, roubo, como que é isso? Você pode dizer alguma coisa?
Existem até alguns problemas, por exemplo, peças muito antigas, moedas clássicas, romanas, gregas. É considerado crime você tirar de certos países, então você não pode sair com moedas clássicas da Turquia ou da Grécia. Então, a partir do momento que você tira aquela peça daquele país, é considerado um contrabando. Por mais que não seja de fato um mercado mercado negro em si é
um problema lá.
É um problema.
É só você não voltar mais.
Entendi. Mas às vezes a pessoa nem fez na maldade. Ela foi lá, comprou, pôs no bolso, trouxe pro Brasil e ela tá fazendo contrabando sem saber.
Exatamente. Direto as pessoas têm problema nos aeroportos porque tem muitos países que proíbem tirar do seu território peças com mais de 100 anos, por exemplo. Então a pessoa compra na inocência, porque ela tá lá, ela é colecionadora, tá viajando, quer uma moeda diferente, compra, quando chega no aeroporto, passa no scanner, ela é notificada que ela tá cometendo um crime.
Nossa!
Que
doideira. E falsificação, porque, poxa, umas moedas dessas que valem muita grana, a galera também deve querer falsificar, não?
Sim, com certeza. A falsificação, na verdade, ela dá pra ser analisada de diversos pontos. Nós temos a falsificação das peças pra coleção, que é exatamente isso, uma falsificação de peças raras, então isso acontece em larga escala hoje, infelizmente. A maioria vem da China.
Olha só.
Ninguém sabe o porquê, né?
Os caras já produzem bastante, né?
Então, eles fazem essas réplicas, só que as réplicas feitas na China, elas são perceptíveis, a diferença de uma moeda original. Mas existem aquelas réplicas que são feitas pra enganar o colecionador também. E tem as falsas, que são as falsas usadas como dinheiro. Então, são moedas falsas que foram feitas pra passar como verdadeiras.
E algumas dessas pode ser colecionável? Porque é uma moeda falsa de R$1, por exemplo.
Então, sei lá, por exemplo, em vinil tem os bootlegs, né? Imagina que possa ter alguma coisa assim, né?
E o pior de tudo é que elas são bem colecionáveis. Então, aqui no Brasil sempre foi um problema a falsificação de dinheiro.
Sim.
Então, se você pegar a colônia, Reino Unido, Império do Brasil, são milhares e milhares de moedas que foram falsificadas, principalmente ali na região que era a província da Bahia, tinham casas da moeda falsas, casas da moeda clandestina. E, inclusive, os funcionários eram ex-funcionários da Casa da Moeda do governo.
Genial! La Casa de Papel, né, negócio?
E hoje o pessoal coleciona essas moedas, então elas são colecionáveis. Dá sim pra ter essas peças na coleção.
Se eu coleciono só moedas falsificadas, aqui temos uma falsificação de uma moeda de R$1, mesmo. Que da hora, muito bom. E se eu quiser fazer uma moeda minha? Fazer a moeda da Rede Geek, fazer uma moeda comemorativa ou algo do gênero, fazer poucas unidades, isso pode chegar a ter um valor alto?
Claro, todo mundo pode fazer uma moeda, só que não é tão fácil assim, né? Porque a moeda, ela tem que ser emitida por um país. Então,
mas aí nesse caso, por exemplo, pode ser uma medalha?
Sim, medalha
aí,
sim.
Medalha de boas.
Medalha é de boas, é tranquilo.
Mas se eu fizer uma medalha do tamanho de uma moeda?
É possível.
Isso é uma medalha possível. Porque não foi emitido por um estado.
Porque a moeda, pra ela ser considerada moeda, ela tem que ter o valor facial. Então ela vale R$1, R$1, um peso, tá. Alguma coisa do tipo, e algum país emitiu ela. Mas existem empresas que têm autorização para usar o nome dos países. Então são empresas que compram royalties do nome de um país e eles emitem moedas comemorativas.
Que da hora! Exatamente para colecionador. Falar, poxa, então você tá comprando uma moeda comemorativa de alguma coisa e isso ganha um valor porque paguei royalties para colocar Brasil lá em cima.
Exatamente. Isso é muito comum e tem peças, as mais comuns, elas são comemorativas, por exemplo, de um meteorito e tem o fragmento do meteorito na moeda.
Que da hora!
Ou de algum artista, então eles fazem todo um trabalho de pintura na moeda, coisas do tipo. Um avião, que eles colocam um fragmento do metal do avião na moeda, esse tipo de coisa.
Eu tenho uma moeda comemorativa de 200 anos do Karl Marx, né, aquela de 0 euros. E eu imagino que deva ter sido feita, né, em algo parecido com isso. Ela é um valor só de coleção, né? Ela foi emitida pela...
Até porque tá escrito zero lá.
É, tá escrito 0 euros, é isso aí. Que é irônico, né? Uma moeda de dinheiro de zero do Karl Marx. É uma ironia do destino.
E se não me engano, já parou a produção. Foi de um curto período de tempo, não foi?
É, porque agora é moda na Europa a produção dessas notas de 0 euros. Então, eles têm tiragem limitada. Então, eles vão, eu vou produzir 1000 cédulas do Karl Marx com 0 euros. Só que é muito comum hoje você ter em ponto turístico.
Sim.
Então, que antigamente tinha aquelas medalhinhas comemorativas, que você colocava lá 1 euro na maquininha e tirava a medalhinha. Agora, você coloca lá 1 euro na máquina e tira a cédula de 0 euros. Então, elas são vendidas mais como souvenir, mas são colecionáveis também. Tem muita gente colecionando isso hoje em dia.
Legal. Agora tem que esperar passar algumas gerações. Quem sabe vende, vale alguma coisa.
O cara que fica rico com uma nota do Karl Marx.
É, exatamente. Pra mostrar quem tá ganhando.
Algodão, fumo, cacau. Na falta do metal, cada cultura se virava com o que tinha para fazer suas moedas. No século XVI, durante o período colonial, até concha virou dinheiro. O zimbo, uma concha pequenininha de um molusco, foi a moeda usada na costa africana, especialmente na Angola. Dentre todas as conchinhas, as cinzas eram as mais valiosas. Os portugueses logo perceberam que era fácil encontrar essas conchinhas no Brasil e encheram os bolsos antes de partirem atrás dos escravos. Até o zimbo se desvalorizar pelo excesso foi por causa dessas moedas, dessas conchinhas bonitas e inocentes que milhares de pessoas foram arrancadas violentamente de suas famílias e trazidas para o país da escravidão.
Curiosidade, na verdade uma dúvida que eu sempre tive em relação às moedas. Qual é a função do furico nas moedas, tipo moeda chinesa? Tem as moedas diferentes que tem um buraco assim, ou mais de um buraco, já vi também com... Eu acho até bonito, pra ser sincero. Sim. Mas tem alguma função essas moedas com buraco?
Tem função sim. Esse buraco, ele servia pra carregar a moeda.
Ah, eu passava tipo numa alça assim, colocava várias...
Exatamente, você colocava num cordão e prendia no corpo, por exemplo. Então, é muito comum, até as moedas que originalmente não tinham um buraco, o pessoal fazer o buraco, um buraquinho em cima da moeda pra poder passar no cordão e carregar no corpo pra não ser roubado.
Que louco, uma vez eu recebi uma moeda dessa, mas mesmo, eu não entendi porquê. Mas sei lá, era uma moeda de 10 centavos, mas tinha um furinho ali, passava meu... Uma... E continua tendo valor com o furico?
Não, pra coleção... O valor cai. Claro que se for uma peça rara ou difícil, ela ainda tem algum valor, mas diminui muito quando ela tem qualquer furo, que não seja original, né? Se for um furo que já vinha na moeda, sim. Aí sim, aí não tem problema.
Entendi, foi um furo planejado. É. Como é que o cara faz pra fazer um furo, uma furadeira? Cara, eu não sei, mas era um furo bem feito, assim, sabe? Tipo, não parecia que, sei lá, pegou um martelo e bateu, porque não tava nem amassado, sabe? Foi um furo realmente bem feito, fiquei curioso.
Cirurgicamente feito.
É, cirurgicamente feito.
Mas, sei lá, o cara da padaria aceitou a moeda? Você aceitou
por quê? Não, eu guardei.
Ah, você guardou essa coleção?
Olha que curioso, tem uma moeda furada, eu guardei. 10 centavos, não ia fazer tanta falta assim, sabe?
Dá pra colecionar tudo, né?
A gente falou, né, da moeda rara no Brasil e tal, mas tem qual é a moeda mais rara do mundo, ou a moeda mais caras. Conta alguma curiosidade dessa pra gente.
Ó, a moeda mais rara já leiloada no mundo é uma moeda dos Estados Unidos, o Flowing Hair Dollar. O ano dele é de 1794 e ela foi vendida no leilão em 2013 por 10 milhões de dólares.
Nossa. 10 milhões de dólares.
Hoje são 40 milhões de reais.
Ou dois Kinder Ovos. Você lembra qual era o estado de conservação dela?
Sim, ela tava, podemos dizer, perfeita.
Olha só, velho.
Flor de maconha.
Exatamente.
Para os seus termos técnicos.
É pra isso que serve, eu não acredito. Imagina a galera no bar, né? Falando assim, flor de cunha. Muito bom.
É uma cantada, né? Você é um flor de cunha.
Aí nós temos outras curiosidades envolvendo as moedas. Por exemplo, a moeda com maior peso no mundo, ela foi emitida pela Austrália em 2012 e pesa 1 tonelada em ouro.
Uou! Caramba, eles pegaram 1 tonelada de ouro e fizeram uma moeda só, imagina. Isso. Quantas dessas estão em circulação?
Só o valor facial de face dela é de 1 milhão de dólares australianos.
Da hora, e aí obviamente ela tá num museu, na Casa da Moeda.
Sim, o recorde anterior era de uma moeda canadense feita em 2007 e ela pesava 100 quilos.
Tá,
curiosamente, essa peça foi roubada em Berlim alguns anos atrás.
Não, você tá zoando.
Sim.
Que doideira!
Os acusados do roubo foram julgados, o julgamento deles começou ano passado, só que a peça, a moeda, ela nunca foi recuperada. É claro, porque é ouro, você derrete
e... É isso aí. Já virou outra coisa.
Não tem como rastrear, mas aí a moeda que era recordista anterior foi roubada e provavelmente derretida.
Nossa, virou outras moedinhas de ouro, né? E em valor, tipo, descrito, né? Porque, sei lá, a gente pega os países aí com muita inflação, até mesmo Bolívia aqui, né, na América do Sul, né, tinha aquelas notas com vários zeros, tem alguma legal?
5 bilhões de yuans.
Não, isso sempre aconteceu, a inflação sempre foi um problema e os países acabavam emitindo cédulas com valores faciais gigantescos. A maior conhecida é uma cédula da Hungria, de 1946, que ela tinha um valor facial de 1 sextilhão de pengos. Mas o que seria
isso? É, o que é pengo, né?
E um sextilhão.
Dá uma conotação meio... Não dá?
Dá, fala assim,
a quinta série bate, às vezes.
A série grita.
Ah, o que você quer de presente? Eu quero um pengo.
Mas um sextilhão, eu não sei, acho que nem escrever
isso. Pra gente ter uma ideia de o que seria um sextilhão de pengo, porque até então eu também não sabia o que era. É equivalente a 1 milhão de bilhões.
1 milhão de bilhões.
Cara, é muito...
Se fosse escrever numa folha assim, acho que dava uma linha inteira, porque são 20 zeros.
Nossa.
E provavelmente pagava um pãozinho.
E o que é um pengo? Eu ainda tô andando um pengo.
Mas a cédula mais recente que nós temos de valor facial alto devido à inflação é uma emitida pelo Zimbábue, de um valor de 100 trilhões de dólares. Mas não americano.
Provavelmente pega, tipo, um dólar americano.
Não, nem isso. Na época você comprava o quê? Um pão
com isso. E tá beleza, né?
É exatamente por isso que eles deixaram de ter dinheiro. Logo na sequência, eles não têm mais nenhum dinheiro nacional e eles usam o dinheiro dos países que estão em volta. Ou o dólar americano.
E que loucura. E na época aqui da inflação, né, no Brasil, teve um momento que eles nem estavam reemitindo mais a nota. Tava, eles estavam carimbando,
né? O RV, inclusive. Tive notas. Não sei se tem na minha coleção, na coleção da minha mãe, no caso, que invariavelmente um dia cai no meu colo.
Ela pode vender isso antes.
É verdade. Tipo, às vezes, né? Devia ter trazido pra receber a avaliação de grau. Agora, com certeza, eu me lembro de ter segurado nota na mão com carimbo, tipo, um RV, tantos URVs.
Isso tem valor hoje como coleção ou não?
Se perdeu como também. Coleção, sim. Tudo tem valor histórico, né? Então, é o retrato de uma época do Brasil que a economia não ia bem. Aqui, acho que a gente chegou a ter cédulas com até 5 zeros. Aí, esses carimbos iam cortando zeros. Normalmente, o corte era de 3 zeros. Então, se valia 10 mil cruzeiros, ela passava a valer, tipo, 10 cruzados no plano seguinte. Ele só pegava aquela cédula de 10 mil cruzeiros, carimbavam com carimbo de 10 cruzados pra circular. Até porque, se fosse fazer um dinheiro novo a cada vez que trocava de nome o nosso dinheiro, meu Deus.
Nossa, e a inflação ainda subindo e descendo ali.
Não dava tempo de terminar de imprimir um, você já tinha que começar a imprimir o nome seguinte.
Carimba é mais rápido, né, pelo menos.
Eu não sei se é indelicado fazer essa pergunta, mas e a sua coleção? Você pode falar um pouco mais dela? Sei lá, quantas medalhas, moedas, notas você tem na sua coleção? Ou ainda, qual é o artigo que você mais se orgulha de ter? Ou alguma coisa muito legal? Nem precisa falar da mais valiosa se não quiser, mas sei lá, né?
A minha coleção, hoje ela já vem sendo montada há cerca de 12 anos. Eu tenho mais de 2 mil peças diferentes do Brasil e do mundo. O meu foco, né, as peças que eu mais gosto são as brasileiras, porque a gente é brasileiro, né? A gente tem que colecionar nosso próprio dinheiro.
É isso aí.
Mas eu tenho algumas peças que eu gosto muito. Por exemplo, eu tenho uma moedinha que é de um naufrágio de um navio.
Que da hora!
Que é brasileira.
Não, essa é estrangeira. É uma moeda da colônia espanhola, do navio El Caçador. Esse navio saiu do México em direção ali à Louisiana, Estados Unidos, com carregamento de prata. Só que teve a tempestade e esse navio naufragou. E dizem que essa é a moeda que mudou o mundo. Porque se esse carregamento tivesse chego nos Estados Unidos, talvez o mapa americano não seria o que é hoje. Porque como esse carregamento de dinheiro não chegou, a Espanha teve que vender esse território para a França, que depois vendeu para os Estados Unidos.
Que doideira!
Que louco! E aí essa moeda foi recuperada do naufrágio, é isso?
Isso, lá para a década de 80, eles encontraram esse naufrágio, uns pescadores estavam ali passando rede nessa região, quando eles puxaram a rede, em vez de peixe, tinha moedas de prata.
Louco demais!
Tá aí uma boa surpresa, né?
E você comprou num leilão?
Isso eu comprei nos Estados Unidos, numa casa numismática especializada, e ela tá certificada por uma empresa americana que fala que realmente essa peça era do naufrágio. E eu tenho, além dessa, eu tenho mais uma, que é de um naufrágio britânico. Eu adoro peças de naufrágio porque elas são muito curiosas, né? Sim. Elas contam uma história, além da época que elas terem sido feitas, elas passarem até centenas de anos debaixo do mar e depois serem recuperadas.
Então, qual é o estado de uma moeda dessa?
Você sabe que como ela é prata ou ouro, que tem peças que são de ouro também, elas acabam não desgastando muito. Então ela tá com todos os detalhes visíveis.
Que doideira!
Mas dentro desse lote, claro que tem diversos estados de conservação. Tem aquelas peças que ficaram em cima, por exemplo, de uma pilha de moedas e que elas acabam sofrendo mais, porque a água corrói, né? A água com sal corrói a peça. E tem as peças que ficavam, tipo, no meio do lote, então criou aquela crosta em volta das peças e preservou o que tava no meio e destruiu o que tava em cima. Eu tentei comprar uma que tava melhor conservada, até pra ter mais detalhes, mas a gente encontra de tudo.
E hoje você tem qualificação, você presta o serviço de avaliação de se é verdadeiro ou falso uma moeda hoje no Brasil?
Sim, sim. Bastante pessoas me procuram para saber se aquela moeda ou aquela cédula é verdadeira ou falsa, e eu faço esse serviço, sim, porque eu estudo isso há muito tempo. A minha dissertação hoje do mestrado, ela é da evolução dos meios de pagamento, mas o meu TCC da graduação, porque curiosamente sou formado em Direito, mas trabalho com moedas,
olha só,
foi sobre falsificação monetária no Brasil. Então eu estudei sobre todas as leis, desde a colônia até agora, que falam sobre moeda falsa, e também estudo a diferenciar uma moeda verdadeira de uma moeda falsa. Então, sim, várias pessoas me procuram e eu sempre ajudo todo mundo que me procura.
Bem legal. E aproveito para lembrar a galera da campanha da Draco, que tá lá em catarse.me/dinheiro, com a coleção História do Dinheiro, volume 2 e 3. Se você ainda pegou perto do lançamento, ainda dá tempo de garantir a sua cópia. Jabá no meio do... Mas é porque pros nossos amigos da Draco, e é realmente interessante, ainda mais você que tá ouvindo o programa, se interessou por numismática, se interessa por dinheiro, é muito legal, é uma coleção super completinha.
O Bruno tava comentando comigo, né, que o livro conta o valor real do dinheiro em determinada época, né?
É, o mais legal do livro é exatamente isso, a gente saber quanto que comprava mil réis na década de 30, por exemplo. Então ele tem toda essa comparação. Eu tenho na minha biblioteca o volume 1, quando lançou, eu comprei logo na sequência, e agora vai sair o volume 2 e 3, que vai falar sobre a idade moderna e a idade contemporânea. Então ele vai trazer ali tabelas comparativas, o que comprava na época com valor, com X valor. Então mil réis comprava na época uma banana. É aquela brincadeira que a gente sempre faz.
É muito louco isso, porque ele criou tipo uma moeda fictícia que serve de tabela. Então você faz um paralelo em relação a essa moeda fictícia ao longo de todos os tempos. Inclusive dá pra pegar no Catarse toda a coleção com 1, 2 e o 3.
Mas me fala uma coisa, Bruno. Como faz pra colecionar, por exemplo, Bitcoin?
Existe colecionador de Bitcoin?
Sim, o nome dele é capitalista.
Eu tenho uma moeda do Bitcoin, uma da outra moeda. Cada um vai colecionar criptomoedas. Dá pra fazer?
Olha, dá. É uma coleção meio diferente, né? Porque você vai ter ali, você pode ter, eu quero ter um Bitcoin, um Ethereum, quero ter uma de cada denominação ali na minha carteira virtual. Dá pra colecionar, não é aquela coleção que a gente tá acostumada com as moedinhas que você gosta de pegar e olhar as moedas e analisar, mas assim, dá.
Isso é bizarro.
É, né? É estranho, né?
Mas de certa maneira,
já vale
um Bitcoin, Maurinho, vale uns 35, 40 pau. Eu me lembro da época que tava 300 reais e eu falei, será que compro? Olha lá, toma. Esse é o rolê do Bitcoin. Você olhar pra trás e se arrepender.
Não, mas é muito louco isso, porque de certa maneira, o Bitcoin é capaz de valorizar uma coleção de moedas tradicionais, né? Porque, ou moeda eletrônica, né? Porque vai ficar cada vez mais raro uma moeda de papel, uma moeda de metal, né? Então é capaz de valorizar, né?
Pior que é uma discussão muito grande atualmente, é se a gente vai deixar de usar o dinheiro, né? É. Porque a gente usa cartão de crédito, usa transferência bancária, agora tem o Bitcoin, se a gente vai continuar usando dinheiro. Eu acredito que, ainda assim, durante alguns bons anos, nós vamos continuar usando a moedinha e o papelzinho lá, a notinha representando um valor, mas ninguém sabe do futuro, né?
É. E na sua coleção tem algum cheque?
Eu já vi uma entrevista de um cara que ele coleciona autógrafo em cheque.
Ó.
Que ele pega assim, Antônio Fagundes. Aí o Antônio Fagundes vai lá e faz o autógrafo dele no cheque. Tipo, 1 milhão de beijos para não sei quem. Faz um nominal, risca e faz um cheque.
Essa é boa. Não, eu não tenho nenhum cheque na coleção, mas eu conheço várias pessoas que colecionam cheque, sim. É algo que antigamente era muito utilizado, hoje praticamente não se usa mais, mas é colecionável. É o que eu falo, tudo dá pra colecionar. Bitcoin, cheque, cartão de crédito, cartão telefônico, o que quiser a gente pode colecionar.
Você gostou desse podcast? Compartilhe e ajude a Podosfera a crescer. Contribua também enviando sua sugestão de pauta ou comentário em áudio pelo WhatsApp 11 98765 6950. Não se esqueça de dizer seu nome e de onde está falando. Seu feedback poderá aparecer no nosso programa de sábado, o Serviço de Atendimento à Cavalaria. Esse episódio foi realizado graças ao apoio de outros ouvintes, como você. Para saber como apoiar nosso trabalho também, acesse redegeek.com.br/apoie. Direção e apresentação, Tato Tarkan e Professor Mauri. Produção, Laura Canteiras. Pauta e pesquisa, Fernando Baroni. Texto original, Lilian Martins. Com a voz de Raul Rosa. Arte, Tato Tarkan. E a edição divina de São Eduardo. Conheça todos nossos podcasts em redegeek.com.br.